ponto final neste bloco informativo.
Rádio França Internacional.
E é a segunda parte desta emissão informativa aqui na antena da RFI, em português, nesta segunda-feira, na rubrica Desporto. Marco Martins está à conversa com três judocas portugueses. No espaço convidado, Liliana Henriques aborda os três anos de guerra na Ucrânia.
Convidados.
Nesta segunda-feira assinalam-se os três anos da invasão russa do território ucraniano, 2025 marcando igualmente os 11 anos do início da ofensiva de Moscovo contra o leste do país. Anos de resistência e também de incerteza, recordados hoje em Kiev pelo presidente Volodymyr Zelensky, na presença de líderes europeus, seus aliados, nomeadamente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também do presidente do Conselho Europeu, António Costa. Três anos depois da invasão da Ucrânia, a situação no terreno continua difícil para as tropas ucranianas que enfrentam a falta de meios para combater. No aspecto político, o regresso de Donald Trump à Casa Branca marcou também uma viragem completa do posicionamento dos Estados Unidos relativamente ao conflito, com o presidente republicano a dialogar com Vladimir Putin sobre um possível processo de paz na ausência da Ucrânia e do resto da Europa. Para além destes aspectos, o dia 24 de fevereiro de 2022 também marca o início do caminho do exílio para muitos ucranianos que a guerra empurrou para fora do seu país. De acordo com as Nações Unidas, desde o início da invasão russa e até sensivelmente julho do ano passado, a Europa acolheu mais de 6 milhões de refugiados ucranianos, na sua maioria nos países vizinhos, sendo que a França foi a escolha de quase 67 mil e Portugal acolheu um pouco mais de 63 mil ucranianos, esta comunidade abrangendo atualmente mais de 117 mil pessoas de norte a sul de Portugal. Abraão Veloso, presidente do Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano em Braga, fundou esta entidade em 2015, pouco depois da invasão do leste da Ucrânia. Em entrevista à RFI, ele conta como tudo começou e o que faz esta associação.
Esta associação nasceu em resposta à invasão do Donbass. Um amigo ucraniano um dia veio pedir-nos ajuda porque o país dele estava em dificuldade e nós dissemos que estávamos disponíveis para mobilizar a sociedade e depois surgiu esta associação porque sem uma associação não é possível fazer nada. Havia muitos deslocados, sobretudo do Donbass, cerca de 1,5 milhão de deslocados e nós procuramos, na medida do possível, enviar ajuda. Nesse tempo era muito mais difícil, uma vez que a sociedade não estava muito virada para a questão ucraniana.
Com a grande invasão, acentuou-se a chegada de ucranianos a Portugal. Como é que eles foram acolhidos, a seu ver?
Houve aqui um acordo entre as diversas instituições, a Câmara, a Cruz Vermelha e outras, e nós próprios, a nossa pequenina associação, mas tínhamos uma parceria com a Câmara, para o receber. Foram diversos autocarros, nomeadamente a Cracóvia, a buscar refugiados, e quando chegaram a Portugal, tinham um hotel, todo por sua conta, para os acolher, e depois foi feito o encaminhamento, uns para as famílias, outros para os amigos, portanto, aqui foi relativamente pacífico. Uma vila ao lado aqui de Braga, Vila Verde, também alugou umas instalações, instalou lá os refugiados. Portanto, houve aqui, pelo menos aqui nesta região, uma grande preocupação, nomeadamente no momento da chegada, que é sempre o mais complicado. Entretanto, nós tínhamos um técnico que fez o primeiro embate dos ucranianos com as instituições para terem um acolhimento temporário, iam com eles à Segurança Social, ao Centro de Emprego, aos diferentes organismos aqui da região.
Tem noção de quantos ucranianos é que receberam em Braga?
Nós, houve uma altura em que estávamos a ajudar cerca de 200, mas neste momento o número é muito menor, porque eles, tal qual os portugueses, à vontade é voltar à sua terra.
O regresso à Ucrânia é o horizonte de muitos refugiados que se encontram em Portugal, diz também Roman Grimaliuk, que vive no Algarve há 20 anos e que, contrariamente aos seus compatriotas, pretende prosseguir o seu caminho em terras lusas. Contudo, isto não significa que se tenha desligado do seu país de origem, Roman Grimaliuk, tendo criado há 2 anos e meio a Oranta, a Associação de Apoio à Comunidade Ucraniana no Algarve. Para além de apoiar os refugiados que chegam a Portugal, esta associação também fornece apoio logístico à Ucrânia.
Nós estamos a trabalhar com vários batalhões e com várias instituições médicas na Ucrânia. Estamos a transformar vários tipos de veículos, principalmente os veículos 4x4, para carrinhas para resgate dos feridos da zona de combate, tanto como carros para transportar os feridos depois do centro de estabilização para hospitais.
Relativamente ao acolhimento de refugiados ucranianos, no que é que consiste?
Nós estamos com muita sorte, estamos mais a trabalhar no Algarve e nos municípios que estão muito a compreender o que está a acontecer no nosso país. Tivemos possibilidade de ajudar ucranianos para já, claro que começamos de tradução de casa de língua, porque todos que vêm cá não tinham nenhuma mínima ideia de língua portuguesa. Começamos a falar com escolas, começamos a falar com municípios, ficamos com muita sorte porque tivemos muitas respostas positivas. Hoje já muitas pessoas foram embora para a Ucrânia, porque aquelas zonas que estiveram ocupadas logo no início, agora já podemos dizer, é mais, um bocadinho mais tranquilo, e pessoas decidiram voltar porque ficaram lá com várias famílias, mas mesmo até agora temos sempre várias reuniões, várias instituições para dar o apoio, lá está a Casa de Língua, a Casa de Escolas e até alguns conselhos. Agora para frente pode continuar a trabalhar.
Qual é a tendência, geralmente, para os ucranianos que têm chegado nestes últimos anos a Portugal? A ideia para eles é instalar-se em Portugal e nunca mais voltar para a Ucrânia? Ou, de facto, ainda é muito forte esse desejo de regressar ao país, mesmo nestas condições?
Cada caso é muito diferente. Posso dizer que no fim do primeiro ano da invasão russa na Ucrânia, voltaram mais ou menos volta de 20% das pessoas que chegaram nos primeiros tempos da invasão, até fim do primeiro ano, voltaram para a Ucrânia. Claro que temos várias pessoas que já sentiram-se muito bem em Portugal, porque já está aqui a terceiro ano, até algumas já montaram as famílias aqui em Portugal e tudo, mas também temos ainda muitas pessoas que está de esperança que isto acabe o mais rápido possível num par positivo para a Ucrânia, porque pessoas querem voltar para a Ucrânia.
Roman regressou no ano passado ao seu país. Como é que foi esse reencontro com a Ucrânia?
Para mim foi um bocado complicado, porque eu fui por um caso muito triste para mim, por falecimento do meu pai, por isso que eu voltei à Ucrânia, mas como já durante os últimos 3 anos completamente envolvido nos apoios e completamente envolvido nas conversas sempre com militares, com médicos, então tinha tomado a decisão de fazer minha viagem para a linha de frente e para ver tudo lá no sítio, para falar com elas mesmo lá no sítio, para perceber um pouquinho melhor o que é que falta de nós e o que é que nós mais podemos fazer. Quando cheguei, vou dizer a verdade, foi em algumas zonas que não foram afetadas pela guerra, fiquei muito surpreendido porque o país ficou muito mais evoluído em algumas partes, mas também fiquei muito triste de ser presente nos vilas e nas cidades onde pessoas, mesmo assim, tentavam fazer a vida normal. E aqueles momentos quando metia mesmo os lágrimas, não podia perceber como é que é possível os crianças crescer com este barulho, os crianças crescer, ouvir os disparos de bombardeações e estar tão tranquilo e continuar ficar contente a cada dia que aconteceu. E no outro dia, mais um dia perfeito, ficar bem contente mais de um dia. Gostava de tentar pedir a todos, se existe esta possibilidade, para todos sempre pensar um bocadinho para o futuro, Nenhuma guerra neste mundo nunca pode ser uma guerra entre os dois países. E sempre está afetado o mundo todo. E hoje em dia estamos numa situação muito grave, não é só para a Ucrânia, estamos numa situação muito perigosa, tanto para a Europa, tanto para o futuro mundial, porque hoje estamos no risco de passar um mundo democrático para o mundo de ditadura.
Ouviram Roman Grimaliuk, presidente da Oranta, Associação de Apoio à Comunidade Ucraniana no Algarve, e anteriormente ouviram também Abraão Veloso, presidente do Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano em Braga, com quem evocamos a situação dos ucranianos que encontraram refúgio em Portugal.
Desporto.
E a rubrica Desporto tem hoje a assinatura de Marco Martins.
A temporada de 2025 de judo arrancou no início de fevereiro com o Grand Slam de Paris, uma das maiores provas no circuito mundial da modalidade. A RFI teve a oportunidade de falar com três judocas portuguesas que estiveram presentes na prova para lançar as suas respectivas épocas: Catarina Costa, Joana Crisóstomo e Thaís Pina. A atleta com a maior experiência, que participou em duas Olimpíadas, é Catarina Costa, que compete na categoria de menos de 48 kg. A judoca de 28 anos já conquistou uma medalha de ouro, uma de prata e 6 de bronze em grandes slams. Isto sem esquecer duas medalhas de prata e uma de bronze nos campeonatos da Europa, entre outros metais conquistados ao longo da carreira. Em entrevista exclusiva à RFI, Catarina Costa abordou os seus objetivos para 2025, mas antes disso, a judoca lusa começou por fazer um balanço da prova parisiense, em que foi derrotada pela japonesa Mitsuki Kondo.
Estava bastante na expectativa, não é? Novas regras, ou adaptação das regras novas, o mítico torneio de Paris, sempre uma competição onde acho que todos os atletas gostam de competir e de sentir este ambiente, a experiência de competir em Bercy, e também mais um ano em que compito aqui, que o sorteio é bastante duro, como também é o normal e expectável neste tipo de torneio. Japonesa com quem eu fiz, já tinha feito com ela também no Grand Slam do Japão, é a segunda derrota que tenho com esta atleta. Realmente é uma atleta forte, está a aparecer agora e por isso é que não está ranqueada, o que também acaba por ser um bocadinho ingrato, porque se calhar temos um nível semelhante e acabamos por fazer logo, pronto, o meu primeiro combate, segunda ronda do torneio, ser com ela, e infelizmente não consigo avançar na competição e mostrar aquilo que temos vindo a trabalhar, que eu tenho vindo a treinar, e acho que é pena porque realmente estava numa boa forma, mas lá está, é só o início. Temos planeado mais uma prova para o fim deste mês. Sinto-me bem, apesar de tudo, os treinos estão a correr bem, é uma longa caminhada, né, como nós sabemos, uma longa maratona, está só agora a começar, mas claro que fica aqui um sentimento de grande tristeza de mais uma vez não conseguir avançar no torneio de Paris.
Um ano pós-olímpico, como é que é a motivação? Não há apuramento, há sempre os europeus e os mundiais, mas não há aquela pontuação para chegar aos Jogos Olímpicos, já não há aquela preparação específica aos Jogos Olímpicos.
É um ano um bocadinho muito mais leve. Acho que quem faz os jogos, quer corra bem ou mal, depois também tem ali um período de adaptação a essa realidade de leveza que não estamos habituados, porque é uma obsessão tão grande durante tanto tempo que nós próprios às vezes temos que voltar a procurar a paixão pelo judo, pelo treino mais tranquilo, digamos assim, e eu no meu caso fiz isso competindo muito em Portugal, pelo meu clube, no campeonato de equipas, no campeonato universitário, ou seja, dando-me a permissão de, sem pressão, competir, que é uma coisa que nós não estamos habituados. Poder perder, poder experimentar coisas novas, e então fiz isso nesses primeiros meses, depois também decidi fazer o Grande Slam de Tóquio e o estágio, que foi muito produtivo, e pude aproveitar também bem a competição, o estágio, para evoluir, e agora este ano, lá está, sabemos que conta na mesma para o ranking, é importante para depois termos cabeças que serem em grandes provas, como um europeu ou um campeonato do mundo, mas apesar de tudo conseguimos, acho que, desfrutar um bocadinho mais. E nota-se até no ambiente de competição, na pesagem, no aquecimento, entre atletas, que há muito menos tensão, mais camaradagem, mais amizade, porque essa tensão já se desvaneceu um bocadinho. É sempre bom, sim.
A RFI também falou com Thaís Pina, de apenas 20 anos, que compete na categoria de menos de 70 quilos. A judoca lusa já arrecadou uma medalha de ouro e uma de prata em grandes slams, tendo igualmente participado nos Jogos Olímpicos em 2024 em Paris, a capital francesa. Ao microfone da RFI, Thaís Pina revelou-nos como surgiu a paixão pelo judo, mas antes disso, a atleta portuguesa fez um balanço negativo da prova parisiense, em que foi derrotada pela romena Serafima Moscalu.
Não foi nada positivo. Perdi no primeiro combate, algo que, pronto, não queria, fiquei muito chateada. Ainda por cima, pronto, ao botar a ilusão, claro que uma pessoa quer mostrar que tem trabalhado, mas pronto, não deu e fiquei muito desiludida. Vou ser sincero, começar assim o arranque do ciclo 2028 desta maneira não é fácil, mas pronto, é o que é.
Não vai ficar com a apreensão de vir a Paris?
Cada prova é uma prova. Por exemplo, o ano passado vim ao Grand Slam Paris, foi o meu primeiro e consegui o quinto. Este ano não consegui, pronto, é assim a vida, altos e baixos, e pronto.
Como é que se prepara este novo ciclo, justamente?
Então, é um ano de, assim, começar do zero. É continuar a ir aos estágios, há muitas áreas novas, algumas que subiram categoria, outras que desceram. Portanto, é começar também a estudá-las, também com um novo ciclo, sem pressas, mas com vontade de ter, assim, uma consistência de estar sempre a lutar por aquilo que queremos.
Há europeus, há mundiais, também são objetivos?
Claro, sempre, sempre. Já tive a minha experiência de séniores, mas agora que já sou sénior mesmo, quero mesmo mostrar do que sou capaz e seria muito fixe quando estar a lutar por medalhas em europeus e mundiais.
Em relação a si, como é que surge a paixão pelo judo?
Comecei o judo com 8 anos, na minha escola primária, mais um desporto de vários que havia, até havia ballet. Aí os meus pais decidiram inscrever-me no judo, pronto, acharam mais adequado e comecei desde aí. Começou por uma pura diversão. Entretanto, também vi outras paixões, por exemplo, jogava voleibol, mas acabei por escolher o judo. Não sei se gostava mais, mas como comecei a fazer judo primeiro, acho que foi isso que me levou a ficar.
Mas é preciso muitos sacrifícios.
Sim, então na vida social, porque temos estado precisamente a treinar e acabamos basicamente por conviver com as pessoas do judo. Mas acho que sempre vale a pena, porque nós queremos ganhar medalhas e acho que é um bom sacrifício.
O objetivo final são os Jogos Olímpicos?
Acho que, agora sim, cada um tem os seus objetivos. Há pessoas que só fazem judo por diversão, outras que para manterem a forma, e há outras pessoas, pronto, neste caso como eu, que claro que têm objetivos de ganhar uma medalha nos Jogos. Já tive a experiência dos Jogos no ano passado em Paris, e pronto, agora o meu objetivo mesmo é ganhar uma medalha em 2021.
Por fim, a RFI teve a oportunidade de realizar uma entrevista com Joana Crisóstomo, que compete na categoria de menos de 70 quilos. Em declarações exclusivas à RFI, a judoca de 23 anos abordou os seus objetivos a médio e a curto prazo, que não passam obrigatoriamente por uma participação nos Jogos Olímpicos, apesar de ser, obviamente, um sonho. Mas antes disso, Joana Crisóstomo analisou a sua participação no Grand Slam parisiense, em que venceu um combate e perdeu outro.
É assim, os japoneses têm uma particularidade que são muito táticos, são muito inteligentes a fazer judo e acabo por ser eu a cometer o erro quando vou atacar. Se calhar não tinha as pegas ideais e sofro um contra-ataque. Depois é dar ali à volta ao contra-ataque, que é muito complicado. As regras neste momento também mudaram, o que lhes é permitido também estarem constantemente a trabalhar no chão, que perdi logo ali um minuto em que ela está a atacar no chão, eu só estou a defender e depois fica muito difícil dar a volta.
Que sabor se sai deste Grand Slam? Houve um combate que vence, outro que perde?
É frustrante. Acho que nós vimos sempre para dar o nosso melhor, mesmo no primeiro combate que ganhei. Não saio tão satisfeito da vitória que fiz, acho que podia ter sido melhor, mas é pegar nesses bocadinhos e continuar a trabalhar para a próxima prova.
Como é um ano pós-olímpico?
É um ano onde este ano ainda não conta para os Jogos, portanto é um ano em que é ganhar muitas sensações, fazer muitos estágios. Há atletas que se reformam, há atletas novas que vêm aí. Portanto, é um bocado, é este ano de adaptação que acho que é essencial para depois ver o que é que sucede nos próximos 3 anos.
Conserva-se mesmo assim uma certa motivação. Eu digo isso porque muitas vezes o objetivo principal são os Jogos Olímpicos e quando há um ano em que a pontuação nem conta realmente, só conta para estar bem no ranking para os sorteios, não é? Mas não está assim uma certa desmotivação? Como é que é para si?
Eu pessoalmente, eu acho que os Jogos foram criados para que os atletas tivessem esse objetivo de ir e estarem sempre, mas eu pessoalmente tenho mais o objetivo de cada competição querer pontuar, ou seja, o meu objetivo principal não é ir aos Jogos, é saber que se tiver nos Jogos, conseguir pontuar nos Jogos e ganhar essa medalha nos Jogos. Portanto, acho que isso depois mostra aquilo que é o meu caminho. Eu vou para a competição, quero ganhar a medalha nesta competição, quero preparar-me para esta. E vou pensando sempre competição a competição. Depois, se conseguir reunir os pontos todos para chegar ao objetivo principal, que normalmente é sempre esse o objetivo principal dos atletas, ir aos Jogos, estou bem com isso. Se não conseguir, é pensar que nas competições, e nas poucas competições ou nas muitas competições que fui, se dei o meu melhor e se cumpri aqueles primeiros objetivos que é entrar numa competição e ganhar sempre o máximo.
De notar que houve apenas um único triunfo lusófono nesta prova de 2025, a portuguesa Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em Paris em 2024, conquistou o Grand Slam 2025 na categoria de menos de 78 quilos. De referir ainda que os campeonatos da Europa decorrem entre 23 e 27 de abril em Podgorica, no Montenegro.
E o ponto final nesta emissão, se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI.